Pauta principal. As artes circenses na universidade. Este é o assunto da pauta principal de hoje. A repórter Nádia Salmeron conversou com o professor Marco Antônio Bortoleto, da Faculdade de Educação Física da Unicamp, que fala sobre as atividades do Grupo Circos e conta também sobre o livro recém-lançado. Ouça a seguir.
Se você pensa que circo é apenas diversão e que a relação entre circo, educação física e escola não faz o menor sentido, está na hora de ampliar os seus conhecimentos. Respeitável público, hoje o programa Oxigênio apresenta a vocês uma nova área de pesquisa que vem sendo desenvolvida aqui na Unicamp pelo Circos, o Grupo de Estudo e Pesquisa das Artes Circenses. Vamos conversar com o professor Dr. Marco Bortoleto, um dos organizadores do coletivo, que nos traz como novidade o lançamento do livro Circo – Horizontes Educativos. O livro foi contemplado com o Prêmio Carequinha e consiste em uma coletânea de textos que abordam as práticas pedagógicas atualmente desenvolvidas e também o ensino e pesquisa em artes do circo. Olá, Marco, muito obrigada pela sua participação.
Olá, Nádia, tudo bem?
Tudo jóia. Primeiramente, eu gostaria de perguntar, como surgiu a proposta de criação do livro?
Bom, o livro consiste numa coletânea, portanto, numa obra que soma um conjunto de contribuições de diferentes autores, alguns deles pertencentes ao nosso grupo de pesquisa, outros pesquisadores de outras instituições brasileiras e também alguns colegas de outros países, Argentina, Peru, Espanha, por exemplo. A ideia básica do livro foi congregar numa única obra diferentes experiências que tratam do circo e dessa relação do circo com a educação em diferentes contextos, seja em projetos de circo social, mas também em escolas profissionalizantes de circo ou, como é o nosso caso, do ensino do circo na universidade.
Quais foram as principais contribuições apresentadas nessa obra?
Bom, os diferentes autores apresentam diferentes perspectivas, não somente do circo, mas também de como o circo pode interagir com a sociedade e, de alguma maneira, promover educação para essa sociedade. Então, nós temos, por exemplo, da Espanha, um autor, o Donald Lane, que traz a proposta pedagógica desenvolvida na Escola de Circo de Madrid e como essa proposta vem dialogando com editais de fomento ao circo na Espanha e também com outras propostas mais amplas, como pode ser a ideia de formação do artista circense da Federação Europeia de Escolas de Circo. Por outro lado, nós temos no Peru dois colegas que são responsáveis pela coordenação pedagógica de um projeto social chamado La Tarumba, onde a maioria dos alunos de circo provém de classes bastante menos favorecidas, portanto, se constitui um projeto social, e eles mostram, a partir desse texto, como ao longo de mais de 20 anos a escola foi se estruturando e construindo uma pedagogia específica para esse tipo de aluno e que é capaz não somente de transformar a vida deles do ponto de vista social, mas também de transformá-los em artistas. Muitos deles hoje são artistas profissionais que trabalham em muitos países do mundo. Então, eu diria, é um livro muito diverso, mas é um livro que traz novas fronteiras para pensar a educação e como a arte pode dialogar com a educação.
Essa era a minha próxima pergunta. A relação entre circo e escola não é algo comum para a maioria das pessoas. Então, eu gostaria que você falasse, explicasse um pouquinho sobre essa relação e como que ela influencia na nossa sociedade.
Bom, eu acho que o tema arte e a presença dessa arte no espaço educativo, seja ele uma escola ou uma ONG, enfim, qualquer espaço educativo, ele é visto pela maioria dos estudiosos e entendedores de educação como algo desejado. Enfim, poder trabalhar a arte num espaço educativo é, sem dúvida nenhuma, um elemento importante para o processo de educação de qualquer tipo de pessoa, em qualquer idade, em qualquer condição. Mas nós sabemos, por outro lado, que em algumas circunstâncias, em alguns lugares, o Brasil é um exemplo disso, a arte não tem o espaço que ela deveria ter. São raras as escolas, raras as instituições que dão o espaço devido para a arte. Portanto, A ideia de arte presente na escola, ela é estranha em geral, não unicamente com o circo. A presença do teatro, das artes plásticas, da música, da dança, na escola sempre foi periférica, com raras exceções, ela é ainda vista como secundária. E, dentre essas linguagens, o circo é uma das menos presentes na escola. Embora nós tenhamos evidências bastante sólidas da presença do circo na escola já no início do século XX, era bastante comum, afinal de contas, os artistas de circo dominavam o corpo e, portanto, eram aqueles que tinham maior conhecimento sobre a educação do corpo e eles acessavam as escolas como especialistas da educação do corpo. Durante o século XX, eles foram retirados desse palco educativo e deixaram de fazer isso. E apenas recentemente, a partir da década de 1990, é quando um conjunto de pedagogos e artistas começa a trabalhar outra vez a possibilidade de ter circo dentro da escola, com uma grande diferença, não para a formação de artistas, mas também para contribuir para o processo educativo como um todo. Então é um processo recente, ainda pouco visível, mas que ano tras ano vem revelando novas e boas experiências, principalmente nas escolas.
Além de ser pioneira, esta é uma área de conhecimento marcada pela escassez de materiais e publicações científicas. De que forma que o desenvolvimento dessas pesquisas vem sendo trabalhadas?
Bom, o circo como objeto de estudo, especialmente do ponto de vista acadêmico, ele começa a ter uma certa atenção pela década de 1980. E na maioria dos casos eram estudos ou bem sobre história do circo, alguns sobre personagens muito particulares do circo, ou aqueles artistas que se destacaram mais. Em alguns casos, textos sobre sociologia do teatro, enfim, que acabavam passando pelo circo. Mas, de fato, a partir de 1990, e principalmente depois dos anos 2000, é quando o circo torna-se um objeto, eu diria, mais sólido do ponto de vista acadêmico. Hoje nós temos um conjunto bastante considerável de universidades que já tem professores, pesquisadores organizados e trabalhando para o estudo do circo. Muitos deles estudando a figura do palhaço, outros estudando o circo-teatro e alguns, como nós, estudando essa relação do circo com a escola ou com espaços educativos ou, mais diretamente, o processo pedagógico do circo, que é um pouco a nossa linha principal de trabalho.
Os estudos sobre circo foram influenciados pelo surgimento das escolas dedicadas a ensinar a arte circense ou não?
Eu acho que há uma via de mão dupla. Se por um lado a academia começa a ficar mais atenta e preocupar-se mais com o circo, é porque ele também ocupa novos espaços na sociedade. A maior presença no final do século XX do circo na mídia, a maior presença do circo em diferentes espaços sociais, em ONGs, em clubes, em academias, em escolas, e também a maior número de pessoas praticando circo, que é uma característica do circo contemporâneo, ou seja, o surgimento das escolas de circo de todos os níveis e todos os tamanhos a partir da década de 1980, faz com que mais e mais pessoas se interessem pelo circo. Consequentemente, a universidade ela acaba iniciando um novo projeto, um novo processo, que é olhar o circo com mais atenção. E isso, não há dúvida, muda drasticamente a disponibilidade de pesquisadores e também de jovens estudantes que se interessam pelo circo, e esses jovens vão do jornalismo à sociologia, da educação física à enfermagem, né? Nós temos muitas pessoas distintas estudando o circo. E isso acaba gerando uma massa crítica que, nesse prazo de 20 anos, aumenta consideravelmente o referencial que nós temos. Então, nos dias de hoje, a quantidade de pesquisadores desenvolvendo dissertações de mestrado, teses de doutorado e, consequentemente, artigos e livros é muito superior ao que nós tínhamos na década de 1980, por exemplo.
Eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui e pedir para que você nos contasse um pouco mais sobre o Grupo Circos. Quando que foi que ele surgiu e qual foi o propósito da sua criação?
Bom, o circo surge exatamente com a minha vinda para a Unicamp. em 2006, quando eu assumo o cargo de professor na Faculdade de Educação Física. Eu regressava da Espanha depois de 5 anos de trabalho lá, onde eu fiz o doutorado também, e onde eu já desenvolvi um conjunto de estudos e pesquisas na área do circo. Eu fui professor nesse meio tempo da Escola de Circo de Barcelona, onde o meu acesso e contato com o circo era cada vez mais profícuo, mais profundo. Então, quando eu venho para o Brasil, uma das minhas inquietudes era constituir um grupo de pesquisa, congregar pessoas para pensar o circo e ver como o circo dialoga com a sociedade. Para minha sorte, a FEF Unicamp se mostrou bastante aberta, o que nem sempre é possível. Ela também ofereceu condições importantes. A Unicamp tem uma certa mentalidade que ajuda nisso, de vanguarda, de abertura. E eu encontrei aqui em Campinas, na Unicamp e na FEF, condições para que esse grupo prosperasse. Então, depois de muitos anos, o grupo congrega hoje pesquisadores das mais diferentes formações, de pedagogos a historiadores, a técnicos em mecânica, por exemplo, que desenvolvem tecnologia para o circo. Enfim, há um conjunto de pessoas que o interesse deles é o circo e que nós nos juntamos para pensar de que modo a universidade pode produzir conhecimento e, de alguma maneira, contribuir para o desenvolvimento de uma arte que já é secular e que, portanto, já está presente na nossa sociedade, mas que, obviamente, pode receber alguma contribuição do ponto de vista da universidade.
Isso é muito interessante. Qual que era o contexto das pesquisas sobre circo quando o coletivo foi criado? Em 2006 já existia grupos de pesquisa em outros lugares?
Olha, nesse aspecto, eu acho que nós não evoluímos muito, e eu vou explicar isso. Nos anos 90, nós já tínhamos alguns, 80 e 90, nós já tínhamos alguns pesquisadores produzindo conhecimento na área do circo. Mas, na maioria dos casos, eram pesquisadores isolados, situados ou bem num departamento de sociologia, ou num departamento de filosofia ou no Instituto de Artes, mas eram pessoas que atraíam um ou outro orientando em função de uma demanda muito pessoal. De lá para cá, mais de 20 anos, essa relação não mudou muito. Hoje, no Brasil e no mundo, a maioria dos pesquisadores que tem o circo como seu objeto principal de pesquisa ou como um dos seus objetos de pesquisa ainda continuam como um pesquisador com um ou dois ou três orientandos, mas não como um núcleo de pesquisa, não como um grupo de pesquisa. Não é uma, eu diria, uma surpresa, mas também não é uma alegria que o nosso grupo, por exemplo, seja talvez o único grupo tão amplo do Brasil. Eu gostaria que muitos mais grupos existissem para que a gente pudesse aumentar o diálogo. Evidentemente, nós temos conversado com muitos pesquisadores, com muitas pessoas, não necessariamente especialistas em circo. Agora, grupos consolidados, que reúnem um grande grupo, um número de pessoas e que trabalha regularmente, ainda é raro no nosso país, eu diria ainda é raro no mundo inteiro. O que mostra que nós estamos diante de um objeto de estudo ainda em consolidação, que não está realmente consolidado do ponto de vista acadêmico. E isso é, queiramos ou não, uma dificuldade.
Um desafio, eu ia dizer.
Exatamente.
Atualmente, quantas pessoas fazem parte dos circos?
Olha, eu diria que umas 25 pessoas. Dessas 25, umas 15 são muito ativas, ou seja, frequentam todos os encontros, as reuniões, produzem. Alguns deles são orientandos meus ou outros orientandos de outros docentes do estado de São Paulo. E as outras 10 pessoas são pessoas que colaboram, muitas vezes à distância, porque ou militam e trabalham em outros lugares, ou porque são artistas de circo e estão itinerando pelo mundo e vão contribuindo à medida do que pode.
Obrigada pela sua participação aqui, Marco. Parabéns pelo lançamento do livro. E é isso. Nádia Salmeron para o programa Oxigênio.